Os Janas, por Ajahn Brahmavamsa. Terceira parte. As características de todos os Janas. Sem pensamentos, sem poder de decisão, sem percepção do tempo. Desde o momento em que entra nos Janas, o meditador não terá qualquer controle. Será incapaz de dar ordens como faz normalmente. Mesmo a ideia, o que devo fazer agora, será incapaz de surgir. Quando a volição que exerce o controle desaparece, então o eu quero, que formula o nosso conceito de futuro, também desaparece. O conceito de tempo cessa nos Janas. Estando nos Janas, o meditador é incapaz de decidir o que fazer em seguida. O meditador não é capaz nem de decidir quando sair dos Janas. É a completa ausência da volição e do seu filho, o tempo, que dá aos Janas a característica de estabilidade atemporal e que faz com que os Janas persistam, algumas vezes por muitas horas deliciosas. Consciência não dual. Devido à perfeita unicidade, porque a atenção está tão fixa, o meditador nos Janas perde a faculdade de perspectiva. A compreensão conta com a técnica da comparação, relacionando isto com aquilo, aqui com ali, agora com antes. Nos Janas, tudo que é percebido é a bem-aventurança não dualista, imóvel, irresistível, sem dar qualquer espaço para o surgimento da perspectiva. É igual a um quebra-cabeças, no qual é mostrada uma fotografia de um objeto bem conhecido, mas de um ângulo inusitado, e a pessoa tem que adivinhar do que se trata. É muito difícil saber de que objeto se trata quando se é incapaz de virá-lo ou mover a cabeça para olhá-lo deste ou daquele lado. Quando a perspectiva é removida, assim também ocorre com a compreensão. Assim, nos Janas, não somente não existe a noção do tempo, mas também não há compreensão do que está acontecendo. Nessa situação, o meditador nem mesmo saberá em que Jhana está. O meditador apenas consegue perceber a intensa bem-aventurança, imóvel, imutável, por períodos de tempo desconhecidos. Consciência da bem-aventurança que não se move. Muito embora não exista compreensão nos Janas devido à falta de perspectiva, o meditador com certeza não se encontra num transe. A atenção plena do meditador está tremendamente incrementada a um nível de precisão que é realmente incrível. O meditador está completamente consciente. Apenas a atenção plena não se move, está congelada. A quietude da atenção plena, super, super poderosa, a perfeita unicidade da consciência, faz com que a experiência de Jhana seja algo completamente diferente de tudo que tenha sido experimentado até então. Isso não é inconsciência, é a consciência não dual. O meditador tem consciência de apenas uma coisa, a bem-aventurança atemporal que não se move. Mais tarde, depois que o meditador tenha emergido dos Janas, essa perfeita unicidade da consciência é perdida. Com o enfraquecimento da unicidade, a perspectiva ressurge e a mente tem agilidade para mover novamente. A mente recupera o espaço necessário para comparar e compreender. A consciência comum está de volta. Tendo emergido dos Janas há pouco, a prática usual é se recordar do que aconteceu e examinar a experiência dos Janas. Os Janas é um evento tão poderoso que deixa um registro indelével na memória. Na verdade, o meditador nunca irá esquecê-lo enquanto viver. Portanto, é muito fácil recordá-lo em todos os detalhes, depois de sair dele. É através desse exame, logo depois do evento, que o meditador compreende os detalhes do que aconteceu nos Janas, e ele sabe em qual Jhana esteve. Além disso, as informações obtidas desse exame dos Janas formam a base para o insight, que é a iluminação em si. Os cinco sentidos estão completamente desligados. Outra estranha característica que distingue os Janas de todas as demais experiências é que nos Janas todos os cinco sentidos estão completamente desligados. O meditador não é capaz de ver, ele não é capaz de ouvir, ele não é capaz de cheirar, ele não é capaz de sentir o toque. Ele não é capaz de ouvir o canto dos pássaros, nem de uma pessoa tossindo. Mesmo se houver um trovão por perto, este não será ouvido estando nos Janas. Se alguém tocar no ombro do meditador ou levantá-lo e colocá-lo de volta, estando nos Janas, isso não será percebido. A mente nos jhanas está tão completamente separada dos cinco sentidos que estes não são capazes de penetrá-la. Embora os sons possam perturbar o primeiro jhana, a verdade é que quando o meditador percebe o som, ele não está mais em jhana. Certa vez, um discípulo leigo me contou que teve um acidente enquanto meditava nos jhanas de sua casa. A esposa dele pensou que ele tivesse morrido e chamou uma ambulância. Ele foi levado ao hospital com sirenes a toda a força. No pronto-socorro, não foi registrado batimento cardíaco no eletrocardiograma, nem atividade cerebral no eletroencefalograma. Em vista disso, o médico acionou o desfibrilador para reativar o coração. Muito embora o corpo dele estivesse pulando para cima e para baixo pela força dos choques elétricos, ele não sentiu absolutamente nada. Ao emergir dos jhanas, no pronto-socorro, perfeitamente bem, ele não sabia como havia chegado ali, nem da ambulância e sirene, tampouco do desfibrilador. Durante todo o tempo em que esteve nos jhanas, ele esteve totalmente consciente, mas apenas da bem-aventurança. Esse é um exemplo do que significa o desligamento dos sentidos na experiência dos jhanas. Resumo das características de todos os jhanas. Portanto, é bom saber que nos jhanas, primeiro, não existe a possibilidade de pensamentos. Segundo, não é possível tomar decisões. Terceiro, não existe a percepção do tempo. Quarto, a consciência é não dual, fazendo com que a compreensão não possa ser acionada. Quinto, no entanto, o meditador está consciente, bem consciente, mas somente da bem-aventurança que não se move. Sexto, os cinco sentidos estão completamente desligados e apenas o sexto sentido, a mente, está em operação. Essas são as características dos jhanas. Portanto, se durante uma meditação profunda o meditador se pergunta se está em jhana ou não, ele pode estar certo que não está. Esse tipo de pensamento não pode surgir na quietude dos jhanas. Essas características apenas serão reconhecidas após emergir dos jhanas, empregando a atenção plena para examinar a experiência uma vez que a mente possa se mover novamente. O primeiro jhana, a oscilação vitaka e vichara. Todos os jhanas são estados de bem-aventurança imóvel, quase, pois no primeiro jhana é possível discernir algum movimento. Chamo esse movimento de oscilação do primeiro jhana. O meditador está consciente da bem-aventurança, tão poderosa que subjugou por completo a parte do ego que faz surgir a volição e age. No jhana, é como se o meditador estivesse com um piloto automático, sem a noção de ter o controle. No entanto, a bem-aventurança é tão deliciosa que pode gerar um pequeno resíduo de apego. A mente, não o fazedor, instintivamente agarra a bem-aventurança. Como a bem-aventurança do primeiro jhana é alimentada pelo abandono, esse agarramento involuntário enfraquece a bem-aventurança. Vendo o enfraquecimento da bem-aventurança, a mente automaticamente abandona o apego, e a bem-aventurança novamente aumenta em intensidade. A mente então agarra novamente e depois solta novamente. Esse movimento sutil e involuntário dá origem à oscilação do primeiro jhana. Este processo pode ser percebido de outra forma. À medida em que a bem-aventurança enfraquece devido ao agarramento involuntário, é como se a atenção plena se distanciasse um pouco da bem-aventurança. Então, a atenção plena é novamente puxada para a bem-aventurança quando a mente automaticamente abre mão. Esse movimento para a frente e para trás, próximo à bem-aventurança, é uma outra maneira de descrever essa mesma oscilação do primeiro jhana. Essa oscilação é, na verdade, o par de fatores do primeiro jhana, chamados vitaka e vichara. Vichara é o agarramento involuntário da bem-aventurança. Vitaka é o movimento automático de retorno à bem-aventurança. Alguns comentadores explicam o par vitaka e vichara como pensamento aplicado e pensamento sustentado. Embora em outros contextos esse par possa se referir a pensamentos, nos jhanas com certeza o seu significado é outro. É impossível que uma atividade tão grosseira como pensar possa ocorrer num estado tão refinado como os jhanas. Na verdade, os pensamentos cessam muito tempo antes dos jhanas. Nos jhanas, vitaka e vichara são ambos não verbais, e assim não se qualificam como pensamentos. Vitaka é o movimento não verbal da mente de volta para a bem-aventurança. Vichara é o movimento não verbal da mente de segurar a bem-aventurança. Fora dos jhanas, esses movimentos da mente com frequência geram pensamentos, e algumas vezes até mesmo a fala. Mas nos jhanas, vitaka e vichara são demasiado sutis para criarem algum pensamento. Esses fatores são apenas capazes de movimentar a atenção plena de volta para a bem-aventurança e mantê-la ali. Esse movimento é a oscilação do primeiro jhana, representado pelo par de fatores do primeiro jhana, vitaka e vichara. Unicidade, ekagata. O terceiro fator do primeiro jhana é a unicidade. A unicidade descreve a atenção plena que é focada de um modo aguçado numa área diminuta da existência. É concentrada num espaço determinado porque vê exclusivamente o ponto que é a fonte da bem-aventurança, junto com uma pequena área ao redor da bem-aventurança criada pela oscilação do primeiro jhana. É concentrada no tempo porque apenas percebe o momento presente, de modo tão exclusivo e preciso que toda a noção de tempo desaparece por completo. É concentrada nos fenômenos porque apenas reconhece o objeto mental de Pitsukha e ignora por completo o mundo dos cinco sentidos e o corpo físico. Essa unicidade no espaço produz uma experiência peculiar, apenas encontrada nos jhanas, a consciência não dual, tal como foi explicado anteriormente. A consciência não dual significa que o meditador está plenamente consciente, mas apenas de uma coisa, por apenas um ângulo e por longos períodos de tempo. A consciência está tão focada numa coisa que a faculdade da compreensão é suspensa temporariamente. Somente depois que a unicidade tenha sido dissipada e o meditador tenha emergido do jhana, será ele capaz de reconhecer essas características do primeiro jhana e compreendê-las por completo. A unicidade no tempo produz a extraordinária estabilidade do primeiro jhana, permitindo que dure sem esforço por um período de tempo tão longo. O conceito de tempo toma por base a medição de intervalos, do passado para o presente ou do presente para o futuro ou do passado para o futuro. Quando tudo o que é percebido no jhana é o exato momento do agora, então não existem condições para medir o tempo. Todos os intervalos foram fechados, foram substituídos pela percepção atemporal imóvel. A unicidade nos fenômenos produz a excepcional ocorrência de bem-aventurança em cima de bem-aventurança, imutável ao longo da duração do jhana. Isso é o que faz do primeiro jhana uma estada tão repousante. A unicidade nos fenômenos é o que explica a grande quietude no jhana. Portanto, a unicidade do primeiro jhana é experimentada como a não-dualidade da consciência, atemporalidade e quietude sem esforço. Em termos acadêmicos, ekagata é um termo composto em pali que significa um cume. O termo intermediário, aga, em sânscrito agra, se refere ao cume de uma montanha, o ápice de uma experiência ou até mesmo a capital de um país, tal como no caso de Agra, que era a antiga capital do Império Mogul na Índia. Portanto, ekagata não significa simplesmente uma unicidade qualquer, mas se refere a um foco unificado em algo altivo e sublime. O cume único e exaltado, que é o foco de ekagata no primeiro jhana, é a bem-aventurança suprema de Pitsukha. Êxtase e felicidade, Pitsukha. Os dois últimos fatores do primeiro jhana são Piti e Sukha. Neste caso, vou tratar ambos juntos, visto que estão muito unidos. Na verdade, eles apenas se separam no terceiro jhana, no qual Piti cessa, deixando o Sukha viúvo. Portanto, é somente depois do terceiro jhana que podemos saber, com base na experiência, como é Sukha e como foi Piti. Aqui é suficiente explicar o par como uma coisa só. Os últimos fatores do primeiro jhana, chamados Piti Sukha, se referem à bem-aventurança que é o foco da atenção e que constitui a experiência central do primeiro jhana. A bem-aventurança é a característica dominante do primeiro jhana, tanto assim que é a primeira coisa que o meditador reconhece ao revisar sua experiência após sair do jhana. Na verdade, outras tradições místicas, que não o budismo, ficaram tão impressionadas com a enorme imensidão, a ausência de ego, a quietude, o êxtase, a grandiosidade e pureza, o além deste mundo do primeiro jhana, que ao longo da história, a experiência após ser examinada foi compreendida como a união com Deus. O Buda, no entanto, explicou que essa é apenas uma das formas de bem-aventuranças supramundanas, e que existem outras formas que são superiores. Na experiência budista dos jhanas, o meditador aprende a reconhecer muitos níveis de bem-aventurança supramundana. O primeiro jhana é o primeiro nível. Muito embora, depois do primeiro jhana, o meditador não seja capaz de conceber outra experiência ainda mais prazerosa, ainda há muito mais. Esses distintos níveis de bem-aventurança possuem cada um sabor diferente, uma qualidade distinta que o identifica. Essas distintas qualidades de bem-aventurança podem ser explicadas através das distintas causas para a bem-aventurança. Tal como o calor gerado pelo sol tem uma qualidade diferente do calor gerado por uma fogueira, que em si possui um sabor diferente do calor gerado por uma fornalha. Assim também, a bem-aventurança gerada por causas distintas exibem características distintas. A distinta característica da bem-aventurança do primeiro jhana é ser gerada pela completa ausência das atividades dos cinco sentidos. Quando os cinco sentidos são desligados, incluindo todos os ecos dos cinco sentidos que se manifestam como pensamentos, então o meditador terá abandonado o mundo do corpo e das coisas materiais e entrado no mundo da mente pura. É como se um enorme fardo fosse colocado de lado. Ou, como Ajahn Chah costumava descrever, é como se alguém estivesse desde há muito tempo sofrendo com uma corda apertada no pescoço. Tanto tempo, na verdade, que ele já estava acostumado e nem reconhecia mais a dor. Então, de alguma forma, a tensão foi relaxada e a corda removida. O prazer sentido seria o resultado de um grande fardo desaparecendo. De um modo muito semelhante, a bem-aventurança do primeiro jhana é causada pelo desaparecimento da corda apertada, que significa tudo aquilo que foi tomado como sendo o mundo. Esse insight da causa da bem-aventurança do primeiro jhana é fundamental para a compreensão das quatro nobres verdades. Resumo do primeiro jhana. Então, em resumo, o primeiro jhana é caracterizado pelos cinco fatores, aqui resumidos em três. Primeiro e segundo, vitaka e vichara, experimentados como a oscilação, sendo o discreto, sutil movimento para dentro e fora da bem-aventurança. Terceiro, ekagata, experimentado como a não-dualidade, atemporalidade e quietude. E o quarto e o quinto, pitisuka, experimentado como bem-aventurança que ultrapassa tudo o que possa ser experimentado no mundo material e alimentado pela completa superação desse mundo para entrar no mundo da mente pura. O segundo jhana. Declínio da oscilação. Como foi explicado na descrição do primeiro jhana, que vichara é o agarramento involuntário da bem-aventurança, que faz com que a atenção plena se distancie. Vitaka é o movimento automático da atenção de volta para a bem-aventurança. À medida em que o primeiro jhana se aprofunda, a oscilação vai se reduzindo e a bem-aventurança se firma. O meditador chega a um estado em que vichara ainda está apegado à bem-aventurança com o mais sutil agarramento, mas isso não é suficiente para causar qualquer instabilidade na bem-aventurança. A bem-aventurança não diminui como resultado de vichara, nem a atenção plena parece se afastar da fonte. A bem-aventurança é tão intensa que vichara não pode perturbá-la. Embora vichara ainda esteja ativo, vitaka não está mais presente. Não há o movimento da atenção de volta para a fonte da bem-aventurança. A oscilação se foi. Esse é um estado de jhana descrito nos sutras como sem vitaka, mas com uma pequena medida de vichara. Esse estado está tão mais próximo do segundo jhana do que o primeiro, que em geral é incluído como segundo jhana. Com o fortalecimento da bem-aventurança para uma estabilidade imutável, não há mais razão para que vichara continue agarrando. Nesse ponto, a mente adquire a confiança suficiente para abrir mão de modo absoluto. Com esse abandono final, nascido da segurança interna na estabilidade da bem-aventurança, vichara desaparece e o meditador entra no segundo jhana. Assim, a primeira característica do segundo jhana descrita nos sutras é avitaka e avichara, significando sem vitaka e sem vichara. O que é experimentado é a ausência da oscilação na mente. A segunda característica do segundo jhana é a segurança interna. O que é experimentado é a completa confiança na estabilidade da bem-aventurança, que é a causa para a cessação de vichara. Perfeita unicidade da mente. A terceira característica do segundo jhana é Chetaso Ekodibhavam, significando a perfeita unicidade da mente. Essa absoluta perfeita unicidade da mente é a característica de mais destaque experimentada no segundo jhana. Quando não existe mais a oscilação, então a mente é como uma rocha inabalável, mais imóvel do que uma montanha e mais dura do que um diamante. Tamanha perfeição de quietude inquebrantável é incrível. A mente permanece na bem-aventurança sem a menor vibração. Mais tarde, isso é reconhecido como a perfeição da qualidade chamada Samadhi. Samadhi é a qualidade da atenção sustentada, e no segundo jhana, essa atenção é sustentada no objeto sem absolutamente qualquer tipo de movimento. Não existe nem a mais sutil oscilação. A atenção está fixa, congelada, colada com super bonder, incapaz até mesmo de tremer. Todo o movimento da mente se foi. Não existe quietude da mente mais perfeita do que isso. Esse estado é chamado de Samadhi perfeito e permanece como característica não somente deste segundo jhana, mas dos demais jhanas mais elevados também. A bem-aventurança que nasce de Samadhi. É essa perfeição de Samadhi que dá ao segundo jhana o seu sabor especial. A aflição que estava presente no primeiro jhana, que foi abandonada no segundo, é a aflição do movimento. Tudo permanece perfeitamente quieto no segundo jhana, até mesmo o sabedor. Essa absoluta quietude transcende a dor mental que se origina do movimento da mente e revela a bem-aventurança mais intensa alimentada pelo puro Samadhi. Nos sutas, a bem-aventurança do segundo jhana é chamada Pitisukha nascida de Samadhi. Essa bem-aventurança é ainda mais prazerosa, imensamente mais, do que a bem-aventurança da transcendência do mundo dos cinco sentidos. Não é possível imaginar tamanha bem-aventurança. É de uma magnitude completamente distinta. Depois de experimentar o segundo jhana, tendo experimentado duas espécies raras e extremas de bem-aventurança supramundana, o meditador começa a se perguntar quais outros níveis de bem-aventurança ainda poderão ser encontrados. Ele se pergunta onde estará o fim da bem-aventurança. O fim de toda a ação. Outra característica de destaque do segundo jhana é que, estando no jhana, toda a ação desaparece por completo. Até mesmo a ação involuntária que causou o surgimento da oscilação desapareceu por completo. O fazedor morreu. Apenas ao experimentar o segundo jhana é possível avaliar o que significa o termo fazedor. Tal como um girino apenas pode avaliar de modo completo o significado da palavra água quando a água morre durante a sua primeira experiência em terra firme. No segundo jhana, o fazedor se foi. Não existe mais. A absoluta quietude é o que persiste. Além disso, é como se algo que parecia obviamente ser uma parte essencial da própria eterna identidade tenha sido cancelada da existência. Com quanta frequência aquilo que agora é tão óbvio, mais tarde se converte numa miragem, uma delusão. Depois do segundo jhana, é possível revelar a delusão de que o eu é o fazedor. Com base nos dados da própria experiência, o meditador penetra a ilusão do livre-arbítrio. O filósofo que conclui que ser é agir não pode ter experimentado o segundo jhana. No segundo jhana, ser ocorre através da consciência, mas o agir não ocorre. Esses jhanas são estranhos, desafiam a experiência comum, mas são reais, mais reais do que o mundo. Além disso, o segundo jhana, e o que foi mencionado acima, desvendam o significado de não eu, anatta. Resumo do segundo jhana. Portanto, o segundo jhana se distingue por uma outra coleção de características. Primeira e segunda, avitaka avichara. A experiência do desaparecimento da oscilação do primeiro jhana, devido à segurança interna e à estabilidade da bem-aventurança. Terceiro, cetasso ekodibhavam. A perfeita unicidade da mente devido à completa confiança na bem-aventurança. Em geral, isso é experimentado como uma quietude firme como uma rocha, a morte temporária do fazedor ou a perfeição de samadhi. Samadhijam pitisukam. Que é o foco deste jhana, a bem-aventurança supramundana gerada pelo fim de todo o movimento da mente. E quinto, o fim de toda ação, experimentado como completo desaparecimento do fazedor. O terceiro jhana. À medida que Samadhi, a quietude do saber, se torna estabelecida por mais tempo, então a quietude do que é sabido se torna cada vez mais profunda. Devemos lembrar que no jhana, aquilo que é sabido é a imagem da mente, e a mente é o sabedor. Em outras palavras, no jhana, o saber conhece uma imagem de si mesmo. Primeiro, o saber se aquieta, e depois a sua imagem, aquilo que é sabido. Nos primeiros dois jhanas, essa imagem da mente é reconhecida como a bem-aventurança, que até agora foi chamada de Pitisukha. No terceiro jhana, a imagem da mente foi para o nível seguinte de quietude, para um tipo bem distinto de bem-aventurança, um tipo nunca experimentado antes. Piti desapareceu. Antes do terceiro jhana, toda bem-aventurança possuía algo em comum, mas com um sabor distinto devido às suas diferentes causas. Esse algo em comum era a combinação de Piti e Sukha. Como estavam sempre juntos, parecendo inseparáveis como gêmeos siameses, não somente seria uma perda de tempo, mas também seria impossível distingui-los. Uma combinação que até então dava à bem-aventurança uma qualidade em comum. Agora, no terceiro jhana, Piti desapareceu, deixando apenas Sukha, produzindo um tipo de bem-aventurança bem distinto. Apenas depois do terceiro jhana é possível saber o que é Sukha e, por inferência, o que era Piti. Piti aparenta ser a parte mais incômoda da bem-aventurança, embora a palavra incômoda no contexto do segundo jhana seja apenas adequada. Sukha é a parte mais refinada. No terceiro jhana, a bem-aventurança experimentada no segundo jhana é dividida, restando apenas Sukha. Intensa atenção plena, clara compreensão e equanimidade. Tal como ocorre com muitos jhanas, as experiências são quase impossíveis de descrever. No entanto, quanto mais elevado for o jhana, mais profunda será a experiência e mais difícil será colocá-la em palavras. Esses estados estão completamente distantes do mundo. Poder-se-ia dizer que na bem-aventurança do terceiro jhana, Sukha tem um maior senso de calma, mais quieto e sereno. Nos sutas, o terceiro jhana é acompanhado pelas características de atenção plena, plena consciência e equanimidade. Muito embora o Anupada Sutta mencione que essas qualidades estão presentes em todos os jhanas. Talvez essas características sejam enfatizadas nos sutas como qualidades do terceiro jhana, de modo a destacar que nesses jhanas profundos, o meditador possui atenção plena excepcional, compreensão muito clara e está bem quieto observando-se em qualquer movimento, que é o significado primário de equanimidade. A mesma quietude igual a uma rocha e a ausência do fazedor. O terceiro jhana mantém o perfeito samadhi, a quietude igual a uma rocha, a ausência do fazedor e a inacessibilidade ao mundo dos cinco sentidos. No entanto, se distingue do segundo jhana pela natureza da bem-aventurança, que ascendeu para um outro nível e parece ser um tipo de bem-aventurança completamente distinto. Tanto assim que o Sutta descreve o terceiro jhana como declarado pelos nobres. Ele permanece num estado feliz, equânime e plenamente atento. Resumo do terceiro jhana. Portanto, o terceiro jhana possui as seguintes características. Primeira, a bem-aventurança se dividiu, perdendo Piti, que é a parte mais grosseira. Segunda, a bem-aventurança que permanece, Sukha, possui as qualidades de intensa atenção plena, plena consciência e equanimidade. A mesma absoluta quietude igual a uma rocha e a ausência do fazedor, tal como no segundo jhana. O quarto jhana. Sukha desapareceu. A característica central nos três primeiros jhanas é a quietude do saber que acalma a bem-aventurança. Isso muda novamente quando o meditador entra no quarto jhana. Só que dessa vez a mudança é mais radical. Sukha desaparece por completo. Deixa de existir. O que resta é o saber absolutamente quieto, observando a absoluta quietude. A perfeição da paz. Sob a perspectiva do quarto jhana, a bem-aventurança dos jhanas anteriores é vista como um movimento residual do objeto mental e uma aflição que obscurece algo muito superior. Quando a bem-aventurança declina, tudo o que resta é a paz profunda, que é a marca do quarto jhana. Aqui nada se movimenta, nada brilha, nada sente felicidade ou o seu oposto, desconforto. O meditador sente perfeito equilíbrio no exato centro da mente. Como estar no olho do furacão, nada se move no centro do olho da mente. Há o senso de perfeição, perfeição da quietude e perfeição da consciência. O Buda descreve o quarto jhana como a atenção plena e a equanimidade purificadas. A paz do quarto dhyana não se compara a nenhuma outra paz encontrada no mundo. Só pode ser experimentada tendo passado pela experiência dos três dhyanas anteriores. Essa passagem é a única forma de mais tarde confirmar que a paz imóvel que foi experimentada de fato era o quarto dhyana. Além disso, há tamanha quietude no quarto dhyana que o meditador pode nele permanecer por muitas horas. Parece ser impossível que alguém possa experimentar o quarto dhyana por menos tempo. Embora Piti e Sukha tenham ambos cessado no quarto dhyana e tudo que resta é a perfeição da paz, essa experiência mais tarde, quando analisada, é reconhecida como supremamente deliciosa. Embora toda bem-aventurança tenha desaparecido, a perfeita paz do quarto dhyana é vista como a melhor bem-aventurança até então. É a bem-aventurança de não ter bem-aventurança. Esse não é um jogo de palavras, tentando parecer esperto e místico. Assim é como é na verdade. Resumo do quarto dhyana. O quarto dhyana possui as seguintes características. Primeiro, o desaparecimento de Sukha. Segundo, a percepção duradoura e imutável da perfeição da paz, alcançada através dos três dhyanas inferiores. Terceiro, a mesma absoluta quietude, tal como uma rocha e a ausência de um fazedor, tal como no segundo e terceiro dhyanas. Quarto, a completa inacessibilidade ao mundo dos cinco sentidos e ao próprio corpo. Os símiles do Buda para os quatro dhyanas. O Buda com frequência descrevia a experiência dos quatro dhyanas empregando símiles evocativos. Antes de explicar esses símiles, seria bom fazer uma pausa para esclarecer o significado de uma palavra-chave empregada em todos os símiles, kaya. Kaya tem a mesma amplitude de significados como a palavra corpo em português. Tal como corpo pode significar outras coisas que o corpo de uma pessoa, como por exemplo corpo de jurados, da mesma forma a palavra kaya em pali pode significar outras coisas que o corpo físico, como por exemplo o corpo dos fatores mentais. Nos dhyanas, os cinco sentidos não estão em operação, significando que não há a experiência de um corpo físico. O corpo foi transcendido. Por conseguinte, quando o Buda menciona nesses quatro símiles, permeia, cobre e preenche o kaya com o êxtase e felicidade, isso pode ser interpretado como significando permeia, cobre e preenche o corpo mental com o êxtase e felicidade. Esse ponto tem sido com frequência mal entendido. O símile do Buda para o primeiro dhyana foi uma bola de argila, empregada como sabão, com a exata quantidade de umidade, nem demasiado seca, nem pingando. A bola de argila significa a mente unificada, na qual a atenção está restrita às pequenas áreas criadas pela oscilação. A umidade significa a bem-aventurança, causada pelo total isolamento do mundo dos cinco sentidos. A umidade saturando por completo a bola de argila indica a bem-aventurança impregnando o espaço e a duração da experiência mental. Mais tarde, isso é reconhecido como bem-aventurança, seguida de bem-aventurança e depois mais bem-aventurança, sem interrupção. A umidade que não pinga descreve a bem-aventurança contida no espaço criado pela oscilação. Sem sair fora dessa área de espaço mental para o mundo dos cinco sentidos, enquanto persistir o dhyana. O segundo dhyana é comparado a um lago, que não possui fonte externa de água, mas com uma fonte interna que abastece o lago com água fresca. O lago representa a mente. A completa ausência de qualquer alimentação por água externa descreve a inacessibilidade da mente no segundo dhyana, a qualquer influência externa. Nem mesmo o fazedor é capaz de entrar nessa mente. Essa inacessibilidade hermética a todas as influências externas é a causa para a quietude igual a uma rocha do segundo dhyana. A fonte interna que abastece o lago com água fresca representa Ajatam Sampasadanam, a segurança interna que causa o completo abandono, esfriando a mente na quietude e libertando-a de todo o movimento. O frescor representa a bem-aventurança em si, nascida de samadhi ou quietude, e que permeia toda a experiência mental imutável ao longo da duração do dhyana. O terceiro dhyana é descrito com a metáfora de uma flor de lótus, que nasce e cresce imersa na água fresca de um lago. O lótus representa a mente no terceiro dhyana. A água pode esfriar as pétalas e as folhas de um lótus, mas nunca pode penetrá-lo, visto que a água desliza pelo lótus. O frescor representa suka, a umidade representa piti. Assim, igual o lótus imerso na água, a mente no terceiro jhana é resfriada por suka, mas não é penetrada por piti. A mente no terceiro jhana experimenta apenas suka. No terceiro jhana, a mente continua experimentando a quietude igual a uma rocha, sem se mover para o exterior. Igual o lótus no símile, que sempre permanece imerso na água. Tal como a bem-aventurança sustenta a mente no terceiro jhana, assim também a água fresca que representa a bem-aventurança faz com que o lótus se desenvolva. Mais uma vez, a singular bem-aventurança do terceiro jhana permeia toda a experiência mental do começo ao fim, igual à água fresca do símile que permeia o lótus da raiz até as extremidades. O quarto jhana é comparado a um homem enrolado da cabeça aos pés com um tecido branco. O homem representa a mente. O tecido branco representa a perfeita pureza de ambos, a equanimidade e a atenção plena, que é a marca registrada do quarto jhana. A mente no quarto jhana é imaculada, limpa como um tecido limpo, perfeitamente quieta e equânime, pura e simples. É claro que essa absoluta pureza e paz permeia todo o corpo da experiência mental, do início ao fim, da mesma forma que o tecido branco cobre por completo o corpo do homem, da cabeça aos pés. Assim é como compreendo o significado dos quatro símiles. Movendo de jhana a jhana. Como mencionei antes, quando o meditador está em qualquer um dos jhanas, ele é incapaz de qualquer movimento. Ele não pode formular uma decisão para sair deste jhana para aquele. Ele não pode nem mesmo decidir sair do jhana. Todo esse tipo de controle foi abandonado no jhana. Além disso, a extrema quietude da atenção plena no jhana congela a atividade da mente chamada compreensão, a ponto de, enquanto estiver em jhana, o meditador quase não consegue fazer sentido da própria experiência. Os pontos de referência dos jhanas são reconhecidos somente mais tarde, depois de emergir dos jhanas e analisá-los. Portanto, nos jhanas, não somente o meditador é incapaz de qualquer movimento, mas também é incapaz de saber onde está e para onde ir. Então, como ocorre o movimento de um jhana para outro? Uma casa com quatro cômodos. Imagine uma casa com quatro cômodos e apenas uma porta de entrada. Passando pela porta, a pessoa entra no primeiro cômodo. A pessoa precisa passar pelo primeiro cômodo para chegar ao segundo. Passar pelo segundo para entrar no terceiro e precisa passar pelo terceiro para chegar no quarto. Depois, para sair do quarto cômodo, ela precisa passar pelo terceiro. Para sair do terceiro, ela precisa passar pelo segundo. Para sair do segundo, precisa passar pelo primeiro cômodo. E para sair do primeiro, precisa passar pela mesma porta através da qual ela entrou. Agora, suponha que o piso nos quatro cômodos seja tão escorregadio que é impossível ganhar impulso depois de entrar na casa. Assim, se a pessoa entrar na casa com um pouco de impulso, ela irá escorregar e parar no primeiro cômodo. Com um grande impulso, ela poderá parar no segundo ou mesmo no terceiro cômodo. Então, com ainda mais impulso, ela poderá chegar até o quarto cômodo. Esse símile descreve bem como ocorre o movimento de um jhana para outro. Dentro do jhana não há controle, igual ao piso escorregadio dentro da casa, que impossibilita ganhar impulso. Se alguém entrar nos jhanas com pouco impulso, irá parar no primeiro jhana. Com muito impulso, poderá alcançar o segundo ou terceiro jhanas. Com ainda mais impulso inicial, poderá alcançar o quarto jhana. O impulso na entrada só pode ser gerado fora do jhana, quando há a possibilidade de controle. O tipo de impulso aqui mencionado é o impulso de abrir mão, de abandonar. Abrir mão é cultivado antes de entrar no jhana. O abandono é cultivado antes de entrar nos jhanas até o ponto em que se torna uma inclinação involuntária da mente, uma forte tendência natural. Se o meditador chegar na porta para os jhanas com o impulso de abrir mão apenas um pouco mais do que é adequado, ele irá parar no primeiro jhana. Com uma tendência automática para abrir mão um pouco mais forte, ele poderá alcançar o segundo ou terceiro jhana. Com uma forte inclinação para abrir mão, ele alcançará o quarto jhana. No entanto, ele não será capaz de incrementar a intensidade do abandono enquanto estiver nos jhanas. Com qualquer intensidade que entre, isso será tudo o que poderá ter. Analisando a experiência da felicidade. O meditador pode cultivar a tendência para abrir mão fora do jhana, analisando as experiências de felicidade e reconhecendo os obstáculos chamados apegos, Quando a mente reconhece a superioridade da felicidade nos estados de abandono, a inclinação para abandonar se fortalece ainda mais. Algumas vezes ensinei a minha mente teimosa pensando, viu mente, viu, veja quanto mais felicidade existe nos estados de abrir mão. Viu mente, não se esqueça a mente, lembre-se, está bem? A mente então se inclina com mais vigor para o abandono. Ou a mente consegue reconhecer os obstáculos para a felicidade mais profunda, que são os vários níveis de apego que bloqueiam o abandono e que impedem mais felicidade. Quando a mente aprende, através da análise, a reconhecer os inimigos da própria felicidade, os apegos, então a inclinação para o abandono se torna fortalecida pela sabedoria. Assim é como se cultiva a tendência para o abandono fora dos jhanas, de modo que o meditador possa entrar nos jhanas com muito abandono e alcançar os jhanas mais profundos. Cada jhana está dentro do outro. Uma forma de analisar como a mente se move de um jhana para o outro é através do símile do lótus com mil pétalas. As pétalas num lótus com mil pétalas abrem numa ordem, numa sequência estrita, somente depois de terem sido aquecidas pelo sol. O primeiro jhana pode ser comparado com a rara e delicada fileira de pétalas número 993. Do mesmo modo que a fileira 993, agora sendo aquecida pelo sol, contém e oculta dentro de si a ainda mais perfumada fileira de pétalas 994, assim também o raro e delicado primeiro jhana, agora sendo aquecido pelo abandono, contém e oculta dentro de si o ainda mais prazeroso segundo jhana. Quando, ao final das contas, a fileira de pétalas 993 desabrochar, então a fileira de pétalas seguinte aparecerá no seu centro. Do mesmo modo, quando no final das contas o primeiro jhana se abrir, então o segundo jhana aparecerá no seu centro. Portanto, o segundo jhana, na verdade, está dentro do primeiro jhana, o terceiro jhana dentro do segundo e o quarto jhana dentro do terceiro. Em outras palavras, no símile da casa com quatro cômodos, os cômodos são concêntricos. Assim, não se sai do primeiro jhana para ir então para o segundo. Ao invés disso, se vai mais fundo no primeiro jhana para entrar no segundo, mais fundo no segundo jhana para entrar no terceiro, e mais fundo no terceiro jhana para entrar no quarto jhana. O nível seguinte de jhana sempre está dentro do jhana atual. O poder de Aditana. Quando um meditador tem muita experiência com jhanas, ele pode se mover de um jhana para o outro utilizando o poder de Aditana. Neste contexto, a palavra em pali Aditana representa o método budista de programar a mente. No começo da meditação, o meditador pode programar a mente para entrar num jhana específico por um período de tempo pré-determinado. É claro que isso só funciona para alguém que esteja muito familiarizado com o destino e que conhece bem o caminho para chegar lá. Esse é o método empregado por todos os meditadores consumados. É como ligar o piloto automático pouco depois da decolagem. No entanto, mesmo no caso desses meditadores consumados, o jhana especificado é alcançado percorrendo o mesmo caminho. Por exemplo, se a mente foi programada para entrar no terceiro jhana, então ela precisará passar pelo primeiro jhana, depois pelo segundo, para entrar no terceiro, embora possa passar pelos primeiros jhanas rapidamente. As realizações imateriais. No símile do lótus com mil pétalas, mencionado acima, a fileira de pétalas 993 representa o primeiro jhana, a fileira 994 o segundo, e as fileiras 995 e 996 representam o terceiro e quarto jhanas. No entanto, você deve estar se perguntando o que representam as fileiras 997 até 1000? Além dos quatro jhanas, encontram-se as quatro realizações imateriais. É digno de nota que nos sutas, o Buda nunca chamou essas realizações de jhana. Apenas os comentários, compilados 1000 anos mais tarde, empregam o termo jhana. As quatro realizações imateriais são: primeira, a base mental do espaço ilimitado; segunda, a base mental da consciência ilimitada; terceira, a base do nada; e quarto, a base mental da nem percepção nem não percepção. Do mesmo modo que o quarto jhana está dentro do terceiro jhana, assim também a primeira realização imaterial encontra-se dentro do quarto jhana. A segunda realização imaterial encontra-se dentro da primeira realização imaterial e assim por diante, igual às fileiras de pétalas do lótus. Assim, necessariamente, todas as quatro realizações imateriais possuem as seguintes características trazidas dos jhanas. Primeiro, a mente permanece inacessível ao mundo dos cinco sentidos e a qualquer noção do corpo. Segundo, a mente persiste numa quietude igual a uma rocha, incapaz de formular qualquer pensamento ou de fazer planos durante longos períodos de tempo. Terceiro, a compreensão está tão congelada que praticamente não é possível fazer sentido do que está sendo experimentado. A compreensão só é alcançada depois de emergir. E quarto, a pura equanimidade e atenção plena do quarto dhyana permanece como fundamento para cada uma das realizações imateriais. Do mesmo modo que os três primeiros dhyanas tomam distintas formas de bem-aventurança como objeto e o quarto dhyana toma um estado sublime de pura paz como objeto, assim também as realizações imateriais tomam cada uma um objeto mental puro. Chama as percepções desses objetos de base mental, visto que elas são plataformas mentais sobre as quais as realizações imateriais permanecem. Essas bases mentais imóveis se tornam cada vez mais refinadas e vazias, quanto mais elevada for a realização. No quarto dhyana, a atenção plena é muito poderosa, no entanto quieta, apenas observando a perfeição da paz, muito além do mundo dos cinco sentidos e precisamente unificada. Nos estados com precisa unicidade, os conceitos ordinários derivados do mundo são deixados de lado e outras percepções supramundanas o substituem. Por exemplo, quando o meditador, nos estágios iniciais, se torna perfeitamente focado no momento presente, unificado no tempo, os conceitos ordinários são deixados de lado e outras percepções supramundanas de tempo o substituem. Quando o meditador está perfeitamente centralizado no momento presente, por um lado, a sensação é de atemporalidade, e por outro lado, parece que ele dispõe de todo o tempo do mundo. Dentro daquele ponto do agora absoluto, o tempo não possui limites, indefinido e imensurável. O tempo é infinito e nada ao mesmo tempo. É ilimitado. A experiência da unicidade do tempo, experimentada nos estágios iniciais da meditação, pode ser a chave para entender o senso de simultaneidade do infinito e do vazio nos estágios mais profundos de unicidade das realizações imateriais. Do quarto dhyana, a mente pode olhar para a perfeita paz para perceber o espaço com a absoluta unicidade. Essa é uma das características do quarto dhyana que está sempre disponível para inspeção, sendo a porta para as realizações imateriais. Nessa absoluta unicidade, o espaço é percebido ambos como infinito e vazio, de certa forma não espaço. Visto que é percebido vazio da forma material, que em geral delimita o espaço, essa realização e as que seguem são chamadas realizações imateriais. A base mental do espaço ilimitado. Então, a primeira realização imaterial é a base mental do espaço ilimitado, percebido ao mesmo tempo como infinito e vazio, imensurável e indefinido. Essa é a percepção que preenche a mente por completo e que persiste sem vacilar por toda a duração da realização. A atenção plena, poderosa, quieta e purificada observa essa percepção com absoluto contentamento. A base mental da consciência ilimitada. Dentro da percepção do espaço ilimitado está a percepção de não espaço, do espaço perdendo o seu significado. Quando a mente atenta para essa característica dentro da primeira realização imaterial, o espaço desaparece e é substituído pela percepção da absoluta unicidade da consciência. Tal como foi indicado acima acerca da simples experiência da unicidade do tempo, no estado em que se percebe a unicidade da consciência, a consciência é percebida ao mesmo tempo infinita e vazia, imensurável e indefinida. O meditador entrou na segunda realização imaterial, a base mental da consciência ilimitada. Essa é a percepção que preenche a mente por completo e que persiste sem vacilar por períodos ainda mais longos de tempo. A base mental do nada. Dentro da percepção da consciência ilimitada se encontra a percepção da não consciência, da consciência agora também perdendo o seu significado. Quando a mente foca nessa característica dentro da segunda realização imaterial, toda a percepção da consciência desaparece. As percepções da forma material e do espaço já desapareceram, e assim tudo que resta é a unicidade do nada. O meditador entrou na terceira realização imaterial, a base mental do nada. Essa é a percepção que preenche a mente por completo e que persiste sem vacilar por períodos ainda mais longos de tempo. A base mental da nem percepção, nem não percepção. Dentro da percepção do nada, encontra-se a percepção do nem-nada. Se a mente for sutil o suficiente para ver essa característica, então a percepção do nada desaparece e é substituída pela percepção de nem-percepção nem não-percepção. Tudo que pode ser dito desta quarta realização imaterial é que, na verdade, é uma percepção. No símile do lótus com 1000 pétalas, este estado é representado pela fileira de pétalas número 1000, com todas as demais 999 fileiras completamente abertas. A pétala 1000 é quase uma não-pétala, sendo a mais sutil e sublime de todas, pois ela abraça na sua trama delgada a famosa joia no coração do lótus, que é Nibbana. Nibbana, o fim de toda a percepção. Dentro da nem-percepção nem não-percepção encontra-se o fim de toda a percepção, a cessação de tudo que é sentido ou percebido, Nibbana. Se a mente focar nisso, a mente para. Quando a mente recomeçar novamente, realiza os estados de Arahat ou Anagami. Essas são as únicas duas possibilidades. A sequência da cessação gradual. Outra forma de enxergar os jhanas e as quatro realizações imateriais é colocá-los numa sequência gradual de cessação. O processo que conduz ao primeiro jhana é a cessação do mundo dos cinco sentidos, junto com o corpo e mais toda a ação. O caminho do primeiro jhana para o quarto jhana é a cessação daquela parte da mente que identifica o prazer e o desprazer. O caminho do quarto jhana para as quatro realizações imateriais é a cessação, quase, da atividade restante da mente chamada saber. E o último passo é a cessação do último vestígio do saber. Através dos jhanas e das realizações imateriais, primeiro o meditador abre mão do mundo dos cinco sentidos. Depois ele abre mão do fazedor. Depois ele abre mão do prazer e do desprazer. Depois ele abre mão do espaço e da consciência. Depois ele abre mão do sabedor. Abrindo mão de um objeto, o objeto desaparece, cessa. Se este permanece, então o abandono não ocorreu. Abandonando o sabedor cessa. Essa é a cessação de tudo, inclusive da mente. Esse é o ponto no qual a consciência não mais se manifesta, onde a terra, água, fogo e ar não encontram apoio, onde a mentalidade e materialidade cessa sem deixar vestígios. Vazio, cessação, Nibbana, a joia no coração do lótus. Palavras finais. Nesta parte sobre os jhanas, os conduzi numa jornada da teoria para a prática, até os picos mais elevados nos quais se encontram os jhanas e ainda mais alto para os picos rarefeitos, que são as realizações imateriais. Embora o trajeto possa parecer estar fora do seu alcance hoje, amanhã você poderá estar bem encaminhado. Portanto, é bom ter hoje mesmo este guia ao seu dispor. Além disso, esses jhanas são como minas de ouro imensamente ricas, mas que contêm os mais preciosos insights ao invés do metal mais precioso. Eles proporcionam à matéria-prima os dados inesperados que constroem aqueles insights especiais que abrem os olhos para a Nibbana. Os jhanas são joias que adornam a face do budismo. Além disso, não somente os jhanas são essenciais para a experiência da iluminação, mas é possível alcançá-los hoje. Concluo esta parte com as palavras do Buda. Não existe jhana sem sabedoria, não existe sabedoria sem jhana. Aquele que tem ambos, jhana e sabedoria, está mais próximo de Nibbana.